ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu parcialmente nublado. A temperatura é de 19 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 14 de junho de 2016. A lama sobre a história, preservação do patrimônio cultural diante da tragédia de Mariana é tema de seminário em Belo Horizonte. Sem verba, institutos nacionais de ciência e tecnologia não têm recursos garantidos para continuar funcionando nos próximos anos. Armas, terrorismo, homofobia. Saiba como as questões que envolvem o atentado de Orlando podem afetar as eleições para presidente nos Estados Unidos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Atenção, você que foi aprovado na primeira chamada do SISU. Hoje é o último dia para fazer a matrícula junto à instituição de ensino. Quem não fizer o procedimento, perde a vaga. Os horários e a lista de documentos necessários devem ser consultados diretamente na universidade para a qual o candidato foi convocado. Quem não foi selecionado na primeira chamada tem até a sexta-feira para se inscrever na lista de espera que vai preencher as vagas que não foram ocupadas. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções de chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. A participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Mais informações em sisu.mec.gov.br. Aprovados na primeira chamada do ProUni devem comparecer às instituições de ensino para a qual foram selecionados até a próxima segunda-feira. Os pré-selecionados precisam comprovar as informações prestadas durante a inscrição e fazer a matrícula. Quem não fizer o procedimento dentro do prazo ou não comprovar os dados, perde a vaga. Segundo o Ministério da Educação, é de inteira responsabilidade do candidato verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. O resultado da segunda chamada deve ser divulgado no dia 27 de junho. Esta edição registrou mais de 1 milhão e 200 mil inscrições. Saiba mais em site prouni.mec.gov.br.
Internacional.
O presidente norte-americano Barack Obama aproveitou seu pronunciamento sobre o atentado à Boate Pulse em Orlando para reforçar a defesa da revisão da política de armas nos Estados Unidos. Ele afirmou que o fato foi mais um lembrete de como é fácil colocar a arma na mão de uma pessoa que pode atacar uma escola, uma casa de culto, um cinema ou uma boate. Obama disse que o ataque, que matou 50 pessoas e feriu 53 numa casa LGBT de Orlando, foi um ato de terror e ódio. Enquanto isso, os candidatos à presidência, Hillary Clinton pelos democratas e Donald Trump pelos republicanos, adotaram linhas diferentes em seus discursos. Hillary seguiu o tom do colega Obama na defesa ou controle de armas. Já Trump voltou a atacar os islâmicos ao defender que eles deixem os Estados Unidos. O atentado em Orlando coloca em questão mais uma divergência entre os candidatos, entre as tantas que devem tomar conta da campanha presidencial de 2016. Em entrevista à Rádio UFMG Educativa, o doutor em Relações Internacionais e professor do Departamento de História da UNB, Universidade de Brasília, Carlos Vidigal, afirma que o atentado de Orlando pode influenciar o debate, mas não deve alterar o quadro eleitoral no país. Confira na conversa com a jornalista Vanessa Bugri.
Professor Carlos, o massacre em Orlando, nos Estados Unidos, colocou a ameaça de terrorismo e controle de armas de fogo na agenda das eleições. O candidato republicano Donald não hesitou em aproveitar o massacre para argumentar que ele é a pessoa certa para enfrentar o terrorismo. Já a candidata democrata Hillary defendeu o controle do acesso a armas de fogo. Professor, esse ataque pode alterar efetivamente a disputa entre os candidatos?
Olha, eu acredito que não. Nessa altura do jogo eleitoral, a maioria dos eleitores já deve estar definida. E, embora esse ataque ele seja bastante impactante em termos de opinião pública, é bom lembrar que tiveram vários outros casos anteriores, inclusive uma escola com a morte de várias crianças, e que isso não chegou a provocar uma mudança na legislação que alcança o nível constitucional. Então, acredito que possa ter algum efeito, mas nada decisivo.
Professor, o rapaz apontado como autor do massacre nasceu nos Estados Unidos e é norte-americano muçulmano, de origem afegã. O republicano Donald tem usado isso para embasar o seu argumento de fechar as fronteiras dos Estados Unidos aos muçulmanos. O que isso pode significar na relação entre muçulmanos que vivem nos Estados Unidos, norte-americanos não muçulmanos e autoridades americanas? Esse discurso do republicano pode contribuir para aumentar a xenofobia, pode atender parte dos eleitores ou pode gerar rejeição ao republicano?
Olha, eu acho que a rejeição que já foi explicitada pela sociedade americana em relação ao Donald Trump, dificilmente ela vai aumentar em função desse episódio, porque já era bastante elevada. Agora, o que ele está fazendo é reforçar um discurso de campanha já conhecido também da sociedade. E é bom lembrar que parcela significativa dos norte-americanos converge para esse tipo de visão. Aí ele pode até capitalizar alguns poucos pontos.
Hillary Clinton enviou uma mensagem de solidariedade à comunidade homossexual e pediu que muçulmanos não sejam demonizados. Pediu também restrições ao acesso de armas de fogo. Aliás, essa proposta de rever o acesso a armas de fogo há algum tempo vem sendo enfatizada pelos democratas. Esse discurso de Hillary, de certa forma, pode alterar, impactar a corrida eleitoral dela, levando em consideração a cultura de armamento que existe nos Estados Unidos.
Olha, uma cultura como essa, ela não muda por acontecimentos pontuais, por mais dramáticos que eles sejam, né? Os Estados Unidos têm na história da colonização, ou na época colonial, né? Já a presença de uma visão positiva a respeito dos armamentos, isso é transferido para o país independente, passa pela Guerra Civil e chega aos dias de hoje. Então, portar arma para um americano é parecido com o porte de um celular. Né? Em relação a essa cultura das armas, ela deve ser vista como uma força profunda da história norte-americana, que, para ser superada, serão anos ou até décadas de debates parlamentares, de movimentos sociais, para que alguma coisa comece a mudar.
Professor Carlos Eduardo Vidigal, agradeço sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
Não, tranquilo.
Tá bom.
Boa tarde.
Boa tarde, tchau.
Você ouviu o professor da UNB, Carlos Vidigal, que falou da influência do atentado de Orlando nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Dá para ouvir novamente a entrevista no site www.fmg.br/rádio. Lembrando que hoje, às 18 horas, na Praça da Assembleia, haverá uma vigília em homenagem às vítimas da LGBTfobia em Orlando e também outras vítimas aqui do Brasil.
De olho na cidade.
Agentes prisionais decidem suspender movimento grevista após audiência de conciliação realizada ontem no Tribunal de Justiça de Minas. O governo do estado e o sindicato chegaram a um acordo que prevê a aprovação da lei orgânica da categoria e aposentadoria especial, revisão da carga horária mensal, manutenção do concurso de 2013, treinamento com armas de fogo para agentes, emissão de carteiras funcionais e pagamento de abono fardamento. A categoria entrou em greve na semana passada e suspendeu a paralisação após decisão judicial considerar movimento ilegal e impor multa de R$ 500 mil diários. Prefeito Márcio Lacerda veta 3 projetos de lei aprovados na Câmara Municipal. O primeiro prevê a instalação de energia solar em prédios públicos para ser usada na iluminação do local. A razão para o veto é que a proposta foi feita sem análise dos custos que a medida geraria. O segundo veto foi feito a uma lei que daria auxílio transporte para beneficiários do ProUni, porque, segundo a Prefeitura, a responsabilidade do município é apenas com a educação infantil e fundamental. A última lei vetada previa novas sinalizações da BH Trans em caso de alteração de trânsito, o que também foi entendido pelo prefeito como interferência do Legislativo no Executivo.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Demais pontos da cidade tem trânsito bom. Lá em Betim, onde teve um acidente mais cedo na 381, já foi resolvido, não há nenhum probleminha por lá na 381 neste momento. Agora a gente vai para um breve intervalo, meio-dia e 42. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas. Tem também uma reportagem sobre a situação do patrimônio histórico após o desastre em Bento Rodrigues.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Ciência e tecnologia.
Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia ainda não têm verba garantida para que possam continuar funcionando nos próximos anos. Alguns institutos estão trabalhando com capacidade mínima e ameaçam parar caso as negociações com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações não sejam feitas logo. As informações a gente tem ao vivo com a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Os 641 milhões previstos pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, para financiamento dos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, não estão garantidos ainda. Em março desse ano, o Conselho divulgou o resultado da chamada número 16 de 2014, que selecionou 252 propostas para a criação de novos INCTs ou para a manutenção dos já existentes. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia fazem parte de um programa do governo que financia e articula os melhores grupos de pesquisa em áreas estratégicas do país. 15 INCTs aprovados na chamada são da UFMG. Agora, o que falta é o dinheiro. O MCTI ainda está negociando, através do CNPq, o cofinanciamento das propostas com a empresa pública financiadora de estudos e projetos e com as fundações estaduais de amparo à pesquisa. O acordo deve ser firmado até o dia 11 de julho. Enquanto isso, os institutos trabalham com poucos recursos que restam. É o caso do INCT em nanobiofarmacêutica, sediado na UFMG. Desde 2008, são produzidos modelos de animais para testes de medicamentos humanos, com 80 patentes já registradas. O coordenador do INCT, Robson Santos, explica o risco de paralisar as atividades.
Nós, inclusive, estamos aqui nos últimos resquícios de verba. Então, estamos num nível de atividade muito baixo atualmente e, se não ocorrer essa renovação, nós vamos ser obrigados a parar. É o que eu considero um desastre do ponto de vista científico, porque toma-se anos para organizar, fazer um network produtivo, né? E isso pode ser anulado, cancelado pela falta de suporte continuado. Nós temos estudos clínicos já testando em pacientes já os medicamentos, mas para tal a gente precisa de recurso financeiro.
Na UFO, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estruturas Inteligentes da Engenharia passa pela mesma preocupação. Lá são feitas pesquisas sobre estruturas para controle de vibrações, redução de ruídos, economia de energia na indústria e várias outras aplicações de tecnologias inteligentes. Para o coordenador do INCT, Valder Steffen Jr., a paralisação das atividades pode gerar desânimo entre os pesquisadores.
Nós estamos muito preocupados com a sequência dessas nossas atividades de pesquisa. Uma interrupção dessas atividades pode trazer um desapontamento muito grande, tanto das equipes parceiras no Brasil como no exterior. Isso pode desencorajar os nossos mestrandos, doutorandos, bolsistas de pós-doutorado. E eu creio que seria um prejuízo enorme, porque a atividade de pesquisa ela exige principalmente continuidade do apoio.
Na Faculdade de Veterinária da UFMG, o diretor Renato de Lima Santos teve o projeto aprovado pelo CNPq para a criação de um INCT em saúde animal e zoonoses. De acordo com o diretor, a expectativa dos pesquisadores da faculdade são grandes para um projeto que ainda não tem previsão de sair do papel. Ele explica como a criação de um instituto pode trazer vantagens para os laboratórios que já realizam pesquisas em saúde animal.
Nós temos necessidade de investimento em infraestrutura, sobretudo para aquisição de equipamentos de grande porte. Então, uma das coisas que o INCT pode nos permitir é a aquisição desses equipamentos que dificilmente seriam adquiridos em outros projetos. E também é ter um conjunto de bolsas que permitam manter um grupo de estudantes ou de pós-doutorandos aglutinando competências também nessa área. E o INCT deve nos permitir associação com empresas privadas, justamente para passar do desenvolvimento em bancada para uma escala, eventualmente, de aplicação comercial.
O professor de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Ed Cândido Murta, também teve um projeto aprovado para a criação de um INCT em oncoimunoterapia. O objetivo é estudar uma outra arma no combate ao câncer, utilizando a imunoterapia. O professor é mais otimista com relação ao financiamento da proposta. Para ele, a crise econômica deve passar, então o INCT vai poder sair do papel. O professor explica que a grande vantagem de criar um instituto está na possibilidade de fazer parcerias.
Mais importante do INCT é a questão de verbas e a questão das parcerias. Aí fomenta parceria com o FMG, parceria com a UFO aqui, né, de Uberlândia, entre outras e internacionais, para reforçar os estudos, né? Porque você, quando trabalha com ciência, é muito difícil você tocar uma pesquisa sozinho. Então, na verdade, é um conjunto, né, de pesquisadores que vão, nas suas diversas linhas de pesquisa, vai ajudar nessa pesquisa. Esse é o objetivo principal do INCT, né? É justamente agrupar os pesquisadores.
Na última quarta-feira, no encontro do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com a comunidade científica em Brasília, o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, chamou a atenção do ministro Gilberto Kassab para os INCTs espalhados pelo Brasil que estão sem financiamento do governo. Kassab afirmou que não podia se comprometer com a questão do financiamento, mas queria analisar a situação e dar uma resposta mais tarde. Questionada a respeito da participação no financiamento das propostas, a FAPEMIG afirmou que vai participar, mas aguarda uma resposta do governo para definir quantas propostas vai financiar e quanto recurso vai ser liberado. De acordo com o CNPq, no momento estão sendo feitas negociações internas e externas para o financiamento das propostas aprovadas e a resposta final deve sair no dia 11 de julho. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações.
Política.
O Conselho de Ética da Câmara tenta votar hoje o relatório que pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. O placar ainda não está definido. Cunha teria mentido à CPI da Petrobras sobre não ter contas no exterior, fato que foi contestado posteriormente por documentos do Ministério Público da Suíça. Ontem, o Ministério Público Federal pediu a suspensão dos direitos políticos de Cunha por 10 anos e pagamento de multa de 270 milhões de reais. E também, agora há pouco, saiu uma decisão do Banco Central que cobra Cunha uma multa de R$1 milhão e mais 130 mil da sua esposa, Cláudia Cruz, por não terem declarado contas e ativos mantidos na Suíça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decidiu enviar ao juiz Sérgio Moro as investigações sobre o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Na mesma decisão, Teori também anulou a gravação feita durante a operação de uma conversa telefônica entre Lula e a presidenta afastada Dilma Rousseff, em que ela dizia que enviaria o termo de posse para ele na Casa Civil. O ministro entendeu que a gravação foi ilegal e sua divulgação mostrou juízo de valor sobre o conteúdo da gravação. Teori também enviou as investigações para Moro dos ex-ministros, como Jax Wagner, Edinho Silva e Inês Guerra, e também do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao diretor-geral da Polícia, Leandro Daiello, da Polícia Federal, que instaure o inquérito para apurar o vazamento das informações sobre os pedidos de prisão contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ex-presidente José Sarney, o senador Romero Jucá e o deputado Eduardo Cunha, todos do PMDB. Os pedidos eram sigilosos. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, aceitou um recurso apresentado por apoiadores de Dilma Rousseff e liberou a produção de perícias no processo de impeachment. A comissão processante havia rejeitado o pedido da defesa, que recorreu ao Supremo. Dessa forma, será feita uma análise técnica dos laudos do Tribunal de Contas da União, que questionam a legalidade de decisões orçamentárias, as chamadas pedaladas fiscais, que motivaram o pedido de impeachment. E a comissão processante do impeachment se reúne neste momento para ouvir as testemunhas de defesa da presidenta afastada Dilma Rousseff. Eles estão defendendo a legalidade dos créditos suplementares e também do plano Safra, que Dilma assinou. Ontem, secretários do Tribunal de Contas da União afirmaram que as medidas tomadas por Dilma foram ilegais. A sessão de ontem foi tumultuada, pois foram dispensadas 3 testemunhas de defesa sem qualquer alegação.
Questões metropolitanas.
Um evento amanhã na capital mineira vai discutir o futuro da mineração em Minas. O estado, que responde por 35% da mineração do país, quer pensar em formas sustentáveis de exploração e alternativas para reduzir a dependência do setor. É sobre esse tema que nós conversamos com o colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, amanhã o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas, o INDI, vai promover o Fórum Minas e Mineração no século XXI. A mineração é uma atividade que é bastante identificada com o nosso estado, tem Minas no nome, né? E nossa região metropolitana também, né? Depende bastante da mineração. Uma das coisas que vão ser discutidas lá é sobre pensando alternativas para a mineração, para ela ser mais sustentável, muito diante aí dessa tragédia que ocorreu em Mariana no ano passado. Professor, o senhor que está indo participar aí do evento, como é que andam essas discussões para pensar uma mineração que não tire tanto da terra, que não maltrate tanto nossos recursos naturais?
Sim, vários aspectos existem, né? Nós vou começar dizendo o seguinte: a região metropolitana, a gente quando pensa em mineração, pensa em minério de ferro. Mas não é só isso, né? A região metropolitana é cercada de mineração. O quadrilátero ferrífero, toda essa região leste aqui, né, e um pouco o sudeste, você tem mineração de ferro, que é mais visível, é mais importante, porque é exportada e tal, etc. Mas se você vai para o norte, em direção a Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa, etc., você tem mineração de calcário, né? Quer dizer, que produção de cimento, que também gera uma série de conflitos, né? Inclusive uma poeira muito grande e cavas abandonadas, etc. Se você vai para o sudoeste, em direção a São Paulo, você tem muita mineração de areia, né? Exploração de areia, também com problemas sérios de tráfego, com problemas de assoreamento de rios, etc. Então, a mineração é um problema geral na região metropolitana, não é apenas o minério de ferro, que é o mais visível que a gente vê, mas são as empresas maiores. O que tem acontecido, quer dizer, tudo isso é muito necessário. Você vê que você tem ferro a leste, cimento ao norte e areia ao sul, ou seja, elementos básicos de construção, né, que, consequentemente, criam vantagens comparativas para a indústria da construção aqui, né, e que tem um certo impacto nessa região. Agora, historicamente, particularmente minério de ferro, né, Minas Gerais tem sido sempre muito generosa, para usar um termo gentil, né, com as mineradoras, com a mineração. Né? Nós nos identificamos historicamente com a questão da mineração. Uma situação em Ouro Preto, uma vez, um professor, no meio de um debate, tal, disse assim, olha, tem essa coisa aqui de turismo, de patrimônio histórico, cultural, mas não gostamos mesmo de mineração. Que eu acho que expressa bem o sentimento dessa região, né? E eu estou falando isso porque você pega, por exemplo, a Vale no Pará, ela sofre muito mais restrições, ela é obrigada a fazer muito mais coisas do que em Minas Gerais. O Brasil como um todo, nesse caso também muito influenciado por Minas Gerais, também é muito pouco exigente, né? Ou seja, a CFEM, que é a Contribuição Financeira de Extração Mineral, exige muito pouco, né? Ela é muito baixa em relação a outro royalty de petróleo, em relação a outras coisas que são exploradas, né? Você tem apenas aí 2% do lucro líquido das empresas, quando pelo mundo afora você encontra 6% do faturamento das empresas, né? No caso do royalty de petróleo e outras coisas, chega a 10%. Então, existe um movimento grande aí dos municípios minerários, etc., nesse sentido, tentando aumentar a participação do Estado e a taxação em cima disso. Várias situações já se esperava que tivessem se esgotado, né? Porque minérios menos ricos, minérios mais difíceis de retirar, etc. Mas a entrada da China no mercado aqueceu enormemente, né? Então várias dessas mineradoras voltaram a minerar, né? E a própria Vale montou esquemas, particularmente depois da privatização, depois que ela foi entregue ao grande capital internacional, ela passou a participar de uma forma diferente no mercado mundial, né, consequentemente comprando a Samarco, comprando a Samitre, comprando a MBR aqui, etc. E com isso misturando minério de alto teor com minério de menor teor para competir em determinados mercados, etc. E sempre criando vítimas muito significativas. Esse caso de Mariana é um caso completamente dramático, né? É o máximo, é o ápice desse processo, mas as vítimas do processo de mineração são históricas já no nosso contexto. Essa discussão da mineração não é uma discussão pura e simplesmente de Minas Gerais ou da região metropolitana, existem outros estágios pelo mundo afora e eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão. Nós temos que ir mais fundo nela, temos que redefinir os pactos, redefinir as formas de compensação, redefinir as relações com as populações afetadas, né? E assumir que, na verdade, existe o direito de dizer não à mineração, né? E existe o direito de cobrar também uma parcela mais significativa de retorno para a sociedade, diante da exploração desse subsídio da natureza que é de todos nós.
Agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e semana que vem a gente volta na coluna de questões metropolitanas em outras oportunidades, possivelmente discutindo ainda esse tema aí da mineração que é muito caro, né, aos mineiros.
É, valeu.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Quem tiver interesse em participar do fórum Minas e Mineração no século XXI deve enviar um e-mail para indi, que é I-N-D-I, indi@indi.mg.gov.br, indi@indi.mg.gov.br e confirmar presença. As vagas são limitadas. Meio-dia e 59, a gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco vamos falar de um outro seminário falando aí sobre Mariana, sobre a situação do patrimônio cultural. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1 hora.
Meio Ambiente.
A preservação de bens culturais na atualidade, a prevenção e a redução de riscos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana pautaram um debate que está sendo realizado hoje na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. O seminário Ciência e Patrimônio Cultural Perspectivas é uma promoção do LACICOR, Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes da UFMG, em parceria com o Arquivo Público Mineiro. A barragem de Fundão, rompida no dia 5 de novembro de 2015, destruiu o distrito de Bento Rodrigues e afetou Águas Claras, Ponte do Gama, Paracatu e Pedras, além da cidade de Barra Longa e Rio Doce. Os rejeitos também atingiram dezenas de cidades na região leste de Minas Gerais. A repórter Soraya Fidelis esteve no seminário e tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, ministro. A tragédia de Mariana, considerada não apenas o maior desastre ambiental do país, mas também a maior tragédia em relação ao patrimônio sacro de Minas Gerais, levou pela lama de rejeito no dia 5 de novembro toda a memória e história de pelo menos 4 templos católicos localizados em distritos da região central do estado. Na época, Vinícius, o SECOR, o Centro de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, foi parceiro, assim como a Polícia Militar, da Operação SOS Patrimônio, liderada pelo Ministério Público, que realizou ações em Bento Rodrigues e outros 3 distritos e subdistritos do entorno. Juntos, Vinícius, retiraram 310 peças do lamaçal que foram levadas para o Museu de Artes Sacras da Arquidiocese de Mariana. Com a tragédia na cidade, altares barrocos e 30 peças da Capela de São Bento, que haviam sido inventariadas, desapareceram. Da igreja construída em 1718, restou apenas partes da estrutura de pedra. Da Capela de Nossa Senhora das Mercês, também do século XVIII, situada na parte mais alta de Bento Rodrigues e que chegou a ficar ilhada pela lama, foram resgatadas 260 peças, entre elas cálices, sinos e castiçais. Presente hoje pela manhã no Seminário Ciência e Patrimônio Cultural Perspectivas, promovido pelo LACICOR, Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes da UFMG, em parceria com o Arquivo Público Mineiro, a representante do Ministério Público de Minas, Paula Novaes, descreveu o que foi possível resgatar até o momento.
No levantamento recente que nós fizemos, 148 itens foram resgatados pela equipe da Samarco, somando aos 260 que nós retiramos da Capela das Mercês, mais outros achados pontuais durante aquela primeira etapa ainda.
O Ministério Público de Minas Gerais celebrou em novembro de 2015 um termo de compromisso preliminar com a Samarco Mineração para a adoção de medidas emergenciais mínimas para preservar o patrimônio cultural sacro existente nas localidades de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira, afetados pelo rompimento das barragens. 6 meses após o acidente, nos dias 16 e 17 de maio, uma equipe do Ministério Público fez a terceira visita técnica aos locais atingidos pela tragédia. Também presente no seminário, outra representante do Ministério Público, Andréa Lana, conta sobre o trabalho que está sendo feito por arqueólogos e revela que muita coisa se perdeu, mas muita coisa ainda está lá nos locais da tragédia em Mariana.
A equipe de arqueologia que está trabalhando em Bento já fizeram um trabalho bem interessante, que os alicerces da Capela de Bento Rodrigues, eles já estão aparentes. Dentro da Capela de Bento Rodrigues, a gente conseguiu identificar a pia batismal, a escada de acesso ao coro e a pia de água benta também preservados nos seus locais originais. Ou seja, muita coisa se perdeu, mas muita coisa está lá. No noticiário aparece mais o impacto a Bento Rodrigues, mas para nós, talvez em Paracatu tenha sido algo igual ou maior do que em Bento Rodrigues. A igreja está cercada, ela ainda está cheia de lama, porque os trabalhos dos arqueólogos nessa localidade ainda não foram iniciados. A lama está agora bem endurecida na parte inferior do templo.
Pesquisador do curso de Conservação e Bens Culturais da UFMG, Willy Barros, autor do livro Ciências do Patrimônio, Horizontes Transdisciplinares, aponta como esse campo científico que existe desde a década de 50 tem contribuído para preservar o patrimônio cultural de Minas, que se destaca no cenário nacional pelo número de volume de bens móveis e imateriais tombados.
Uma área ampla envolve contribuições de diversas outras áreas do conhecimento e ela, de fato, também está em consolidação, em progresso, em desenvolvimento. Então, o livro é um registro de um momento E o nome chama um pouco para isso, assim, a gente tenta apontar um pouco para onde que as coisas estão indo.
O lançamento do livro, Vinícius, Ciências do Patrimônio e Horizontes Transdisciplinares, vai ocorrer às 5 horas da tarde no Seminário Ciência e Patrimônio Cultural, que está sendo realizado lá na Praça da Liberdade, na Biblioteca Pública. O evento é promovido pela Escola de Belas Artes da UFMG, em parceria com o Arquivo Público Mineiro. E daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a capacitação em ciências aplicadas do patrimônio são temas de 2 mesas redondas no seminário. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1:06, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrisoli, Patrícia Brandão, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.